a todas e a todos. Peço ao vereador professor Marcos Carvalho que faça a reflexão de fora para iniciar a sessão ordinária.
Vereador Suender, vereador Fred Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino, vereador Alex, vereadora Thaís, vereadora Capitã Elisete, vereador Rimê, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, professor Marcos e vereadora Andréa Rezende, vereador Fred Cacheta, chegando. Fora o suficiente.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Alex Martins que faça a leitura do texto bíblico para iniciarmos essa sessão.
Oxalá ouvistes hoje a sua voz, não fechei os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, com cantos de alegria e celebremos. Vinde, adoremos e prosperemos o céu. E adoremos ante, ó Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisse hoje a sua voz, não fechei os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas ondas. Salmo 94.
Declaro aberto o pequeno expediente e já passo a palavra ao vereador Wederson Lopes, que estará realizando os trabalhos com o primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, leitura resumida de correspondências e matérias.
Síntese da ata da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 25 dias do mês de março de 2025, às 9h30, reunisse a Câmara Municipal de Anápolis em horário em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariado por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Ramildo Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da ata anterior. Usou a palavra a vereadora Thaís Souza no pequeno expediente. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos diretores, coordenadores e colaboradores da Faculdade Metropolitana de Anápolis, FAMA, pelos seus 15 anos de inauguração, por iniciativa da vereadora Thaís Souza. Usaram a palavra também policial federal Suender e Ramildo Autismo. No grande expediente, usaram a palavra cabo Fred Cacheta, João da Luz, Domingos Paula, Jean Carlos, Jackson Charles e Zé Fernandes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 194/2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui a vacinação domiciliar para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, ou outra deficiência intelectual ou cognitiva, e pessoas com dificuldade de locomoção e da outras providências, aprovável por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 35 de 2025, de autoria do prefeito, institui o regime de adiantamento a que se refere os artigos 65 e 68 da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador Domingos de Paula. Projeto de lei ordinária 5 de 2025, de autoria do vereador Ramildo Autismo, que institui a política municipal do emprego apoiado na cidade de Anápolis. O projeto foi retirado de pauta e remetido à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e da Pessoa com Deficiência. Projeto de lei ordinária 08-2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a realização de vistorias e fiscalizações diagnósticas em pontes, viadutos, passarelas, estruturas congêneres, prédios, edificações e demais bens de uso comum de propriedade do município de Anápolis ou alugados por ele, bem como aqueles particulares que atendam ao interesse público, e sobre a divulgação dos respectivos relatórios e pareceres técnicos das providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 64/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que altera a redação da resolução número 1 de 5 de janeiro de 2025, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis para ampliar as atribuições da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento para englobar a proteção e defesa dos animais. O projeto foi retirado de pauta por ausência do autor no plenário. Usar a palavra pela ordem, João da Luz, professor Marcos, Domingos de Paula, Policial Federal Suender, Jackson Charles, Reamildo Autismo e Jean Carlos. Nas comunicações, usaram a palavra Ananias Júnior, Policial Federal Suender, Jackson Charles, Divino Antônio Santa Cruz Corinthians. E sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador José Fernandes, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 26 de março, em horário regimental. Presidente, não tem projetos a serem lidos e nem correspondência. Devolvo a palavra.
Muito obrigada, vereador Ederson Lopes. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, Policial Federal Suender.
São 9 horas e 48 minutos, 9h48, vereador Policial Federal Suender, do PL, primeiro orador na tribuna, na manhã desta quarta-feira. Está acompanhado.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Sobre a tribuna aqui para pedir aqui o apoio, né, dos pares para uma moção que vai em plenário hoje, vai para a votação, que é a moção de apelo 27, de 17 de março de 2025. Essa moção de apelo, ela requer o encaminhamento de moção de apelo ao Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei 2.858 de 2022, que com essa aprovação concede anistias aos acusados e condenados em razão das manifestações ocorridas no dia 30 de outubro de 2022 e no dia 8 de janeiro de 2023. É uma moção de apelo ao Congresso Nacional para conceder anistias a todas aquelas pessoas, né, que estão sendo acusadas, condenadas, presas injustamente, né, por um falso golpe, por pessoas que querem realmente acabar com a democracia. E justifica-se a presente moção de apelo, tendo em vista que o projeto de lei 2.858 de 2022 está paralisado, aguardando votação no Congresso Nacional, necessitando de um prosseguimento urgente para que as pessoas que estão tendo seus direitos violados voltem a viver com dignidade. Essa é a justificativa. Continuando a justificativa, a presente moção visa apelar para a consciência dos senhores deputados a favor da concessão de anistia aos acusados e condenados em razão das manifestações ocorridas no dia 30 de outubro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Além disso, cabe ressaltar que a proposta de concessão de anistia deve observar princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, coisas que não estão sendo observadas até mesmo na questão das condenações. Vamos dar uma olhada aqui nesses condenados. Fátima Aparecida Plet, empresária de 63 anos de idade, condenada a 17 anos de prisão por associação criminosa. Olha só, empresária de 63 anos de idade, para você ver. Débora Rodrigues dos Santos, mãe de dois filhos, presa por escrever com batom e estátua. Um absurdo isso. 14 anos ela pode pegar. Edneia Paiva, faxineira, presa com um terço e Bíblia na mão. E tá, pode ser condenação a 17 anos de prisão por associação criminosa armada. Olha a arma que ela tem, um terço e uma Bíblia. Isso é um absurdo. Clériston Pereira da Cunha, que foi vítima de mal súbito, claro, né, quando você não comete crime, você está preso, você passa mal mesmo e acabou falecendo. Agora, quem são as pessoas que não querem que essa anistia aconteça? A Suprema Esquerda. Esses que se beneficiaram da anistia no passado. Olha só, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu quase 80 mil de indenização em 2009. Além disso, ele obteve direito à pensão mensal vitalícia. Dilma Rousseff, em 2022, recebeu 30 mil reais. Desde 2003, ela recebe uma pensão mensal de quase 4 mil. José Genuíno recebeu uma indenização de 100 mil reais e uma pensão mensal vitalícia no valor aproximado de 20 mil reais. José Dirceu recebeu uma indenização de 59.400. Além disso, ele obteve uma pensão mensal vitalícia de 4.680. Carlos Marighella. Em 2001, sua família recebeu indenização de R$100 mil. Essas mesmas pessoas, juntamente com outras da Suprema Esquerda, que tenta barrar, é um projeto que visa anistiar, trazer pacificação à sociedade novamente. Essas pessoas que se beneficiaram da anistia, que se beneficiaram de valores pagos pela sociedade, essas pessoas são as mesmas que barram no Congresso o projeto de lei de suma importância, que é anistiar as pessoas que participaram de manifestação. Eu nunca vi falar em golpe com pessoas que estão ali, carrinho de pipoca, algodão doce, né? Arma, normalmente golpe, é tanque de guerra, metralhadora, submetralhadora, é qualquer coisa nesse sentido. Agora estão ali com batom, com terço, com bíblia, que desce a devida responsabilidade legal a quem tem a responsabilidade, que foi danos, prejuízo. Isso sim pode ter ocorrido. Agora, falar em golpe é um absurdo. E por isso que eu deixo aqui, já começa nessa Câmara, eu peço o apoio dessa Câmara e espero que todas as outras câmaras municipais façam também essa moção de apelo para que os deputados, o Congresso, vote o projeto de anistia e traga pacificação, né, ao Brasil, e que realmente dê uma resposta o que é democracia brasileira. Porque os mesmos que foram anistiados no passado são os que agora querem barrar essa anistia. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suenda. Já convido o segundo orador, vereador Divino Santa Cruz Corinthians.
Vereador do PSD, vereador Divino Antônio, do Santa Cruz Corinthians, próximo orador na tribuna. Vai falar por até 5 minutos, a gente vai acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Presente, cumprimento a mesa aqui na pessoa da presidente André Rezende, né? Pessoal da imprensa presente aqui, todos os presentes do plenário e aos pares aqui na pessoa do meu amigo, o vereador Carlinhos da Feira. Hoje subo nessa tribuna para poder falar de uma entidade da nossa cidade que tem uma história de 76 anos. E que nos últimos anos foi esquecida, deixada de lado. A Liga Napolina de Desportes, uma entidade fundada em 1949, mais preciso, dia 18 de julho de 1949, pelo professor Ananias Pereira da Silva. E a Liga Napolina, ela tem uma história extraordinária com a cidade de Anápolis e com o esporte de Anápolis. Hoje nós podemos ver tanto Anápolis, a Napolina, Saudoso Ipiranga, que se tornaram clubes profissionais através da Liga Napolina de Esportes. Porque todos esses clubes, a primeira filiação deles foi na Liga Napolina de Esportes. Então hoje, quando nós vemos aqui o Anápolis decidindo um campeonato goiano, a Napolina no seu tempo de glória, a Liga Napolina de Esportes contribuiu para que isso acontecesse. E infelizmente, ela está abandonada. A Liga Napolina, ela pede socorro em termos de ajuda para o campeonato amador. Nós estamos ali tentando realizar o campeonato esse ano. Ano passado foi feita uma Copa ali muito pequena, em virtude da grandeza que é a competição. E o mais importante, que a Liga Napolina, ela tem uma história com personalidades da nossa cidade. Saudoso ex-prefeito Ademar Santillo, por 2 mandatos, foi presidente da Liga Napolina das Portas. Nosso amigo Liminha, presidente do PSD, vereador por 2 mandatos nessa casa, também foi presidente da Liga Napolina de Esportes. Saudoso José França, ex-jogador profissional que tem uma história nos clubes de Goiânia, também foi presidente da Liga Napolina de Esportes. José Marias Gonçalves, policial militar, foi presidente por 2 mandatos na Liga Napolina de Esportes. Seu Ailton Tucum, né, ex-profissional, treinador, também foi presidente na Liga Napolina de Esportes. E hoje ela é gerida pelo doutor Elivelto, um advogado, né, que está à frente ali. O mandato dele se encerra agora nesse final de ano aqui. E a gente tem conversado muito com ele da necessidade da gente fazer parceria com o Poder Público Municipal. Em anos anteriores, sempre teve algum mecanismo para que pudesse dar um suporte para a organização do campeonato. Nesse ano de 2025, com essa nova gestão do Dr. Márcio Correia, fiquei muito feliz com a entrevista que ele disse que o futebol amador voltaria forte. E eu, como vereador dessa casa, representante do esporte anapolino, vou fazer uma indicação de um projeto para que a gente possa, sim, arrumar um mecanismo para que a gente possa fomentar o futebol amador da nossa cidade. Mas, além do futebol amador da nossa cidade, é importante dizer que a Liga Napolina também, ela organiza os campeonatos de categoria de base. Nesse ano de 2025, nós começamos agora. Hoje, nós temos lá 12 escolinhas participando do campeonato. Anteriormente, nos anos anteriores, nós tínhamos que sair para Goiânia para jogar as competições, que elevava um custo muito alto, tanto para os pais, como também para os professores das escolinhas. E hoje nós iniciamos esse ano de 2025, já com o campeonato de categoria de base, com a presença maciça de público dos pais, que leva ali os seus filhos para poder fazer um lazer e ensinar para eles a disciplina através do esporte. Então, quando a gente chegar nessa casa aqui, esse projeto de lei, eu gostaria de pedir aos pares a contribuição para que a gente possa estar aprovando, para que a gente possa, sim, fazer um fomento para que o futebol amador volte a ser grande e forte da maneira que foi. Para que se tenha uma ideia, a Liga Napolina, através de sua seleção, ela se tornou campeã brasileira em 1977 no Rio Grande do Sul. E em 79 foi vice-campeã em Ribeirão Preto. Então, ou seja, nós não podemos deixar apagar a história de 76 anos de contribuição com o esporte, principalmente no futebol de categoria de base e também no futebol profissional e amador da nossa cidade. Nós precisamos unir forças. E aqui, eu ressalto aqui o vídeo que o Dr. Márcio publicou recentemente, falando da contribuição. Quero parabenizá-lo, porque realmente, o futebol amador de Anápolis tem uma história e ela não pode ser apagada. Para que vocês tenham uma ideia, desfilaram aí no Zeca Puglisi alguns atletas marcantes da nossa cidade. Exemplos, professor Mauro Lopes, né? O Juninho lá da cidade de Goianápolis, que jogou no Atlético Goianiense, o Jânio e também o Humberto Caçapava. Citei quatro aqui, foi o que eu consegui encontrar. Mas a Liga Napolina, ela contribuiu na formação de atletas profissionais e dos clubes profissionais. E todos os clubes que ali são filiados, existe o CNPJ e eles contribuem com o município pagando as suas taxas. Então nós não podemos colocar uma venda nos olhos, não podemos colocar uma venda nos olhos e dizer que não tem uma história. O futebol amador de Anápolis tem uma história de 76 anos. Muito obrigado, devolvo a palavra dele.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz Corinthians. Já convidar a próxima oradora, vereadora Capitã Elisete.
Vereadora Capitã Elisete, que é do PRD, próxima oradora na tribuna, e a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester, também pela TV Câmara, discursos no pequeno expediente, ou seja, os vereadores falam na tribuna por até 5 minutos. Vamos acompanhar então a vereadora Capitã Elisete.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento os nobres pares, cumprimento a imprensa, a nossa presidente e todos que estão nos assistindo aqui presencialmente ou através das ondas do rádio. O assunto que me traz aqui hoje é um assunto bem peculiar. A minha mãe, ela faz uso de medicamento de alto custo. E no início do mês passado, quando nós fomos buscar o medicamento, foi entregue um medicamento que não servia nas canetas. E naquele momento, quando eu cheguei lá em casa, e nós somos muito gratos, eu quero deixar isso bem claro, nós somos muito gratos, há mais de 2 anos que a gente pega medicamento na farmácia de alto custo. A minha indignação é que as ampolas que foram entregues naquele momento, elas não serviam na caneta. E quando eu cheguei, mãe, a senhora conseguiu pegar o medicamento, deu tudo certo, só que não servia nas canetas. E diante disso, eu voltei lá para devolver. Eu falei, olha, não serve nas canetas, tinha uma outra opção, que era usar a seringa para tirar o medicamento da ampola, só porque se não souberem aplicar, você muito provavelmente pode matar o paciente. Até mesmo porque tudo é medido. E nem todo mundo consegue estar. A minha mãe, ela usa o medicamento de manhã, na hora do almoço, após o almoço e à tarde. Então, precisa realmente ter pessoas que entendam. E a caneta facilita muito. Então, hoje aqui é só para dizer que para a gente buscar um mecanismo de devolver essas ampolas. Muitas pessoas, eu tenho certeza, que receberam e não sabem utilizar. É o caso lá da minha família. Mas conseguimos já contornar. Eu também parabenizo quem teve essa sensibilidade de voltar e buscar o medicamento da forma como ele vinha sendo entregue na farmácia de alto custo. E digo mais uma vez, somos muito gratos por ter essa oportunidade de buscar esse medicamento. A outra situação é ainda sobre a nossa audiência pública. para tratarmos da questão dos usuários de drogas e as pessoas em situação de rua. Eu quero conclamar a toda a população, as pessoas que nos acompanham, as entidades envolvidas. Ontem eu comecei a entregar os convites, fui pessoalmente em vários locais entregando convite e demonstrando aquela situação de como nós precisamos nos unirmos para discutir esse assunto. Há pessoas que dizem para mim assim, mas capitã, a senhora vai mexer num vespeiro, mas alguém tem que mexer. Eu não posso vir aqui simplesmente passar o dia. A gente precisa mexer naquilo que é necessário. Eu tenho certeza que cada pessoa aqui tem alguém que já viu em algum lugar, viu situações indecorosas em relação a essas pessoas. A gente sabe que várias pessoas que estão nessa condição, às vezes, carregam traumas muito pesados, mas tem os aproveitadores. E a gente precisa realmente separar o joio do trigo. E outra, tem muitos que não são da nossa cidade. Eu sou muito a favor de tudo que é feito por eles. Eu estive no Centro Pop ontem, fui muito bem recebida, pude conhecer um pouco daquele lugar e verdadeiramente eu fui embora para casa muito preocupada. Por quê? O Centro Pop atende super bem. Como eu disse, fui muito bem atendida, lanchei com eles lá às 15 horas e 30 minutos, mas eles recebem o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, a janta, e aí o Centro Pop é fechado. Para onde vão essas pessoas? É aí que a gente precisa entrar e buscar políticas públicas para resolver essa questão. Na tentativa de retirá-los dessa condição, tentativa de empregá-los, como está sendo feito pelo nosso prefeito, os levantamentos que têm sido feitos. Mas eu trago aqui também um depoimento de um amigo que é dono de uma empresa no Daia, e que em uma visita que eu fiz a ele, ele falou que tá, eu vi uma pessoa no semáforo, e naquele momento, quando ele me pediu ajuda, eu falei, eu posso te ajudar, eu posso te dar um emprego na minha empresa, você vai ter um salário de R$ 2.600, você vai ter plano de saúde e auxílio alimentação. Ele perguntou, esse montante, aproximadamente quanto seria por mês? Ele falou R$ 3.000, ele falou, R$ 3.000 eu tiro aqui em 15 dias. Então, assim, a nossa população de Anápolis, nós somos muito caridosos, mas às vezes a nossa caridade, ele torna as pessoas dependentes disso. Então, a gente precisa, já houve uma campanha, não dê esmolas, né, no semáforo, e a gente precisa analisar, se querem ajudar, busca ajudar realmente as instituições que são sérias. Eu estou buscando a Defensoria Pública, Ministério Público, Integração Social, as forças de segurança, para a gente, juntos, nós chegarmos a uma solução de resolução dessa questão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Fred Cacheta.
São 10 horas e 5 minutos, 10 e 5, a gente acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Nesta quarta-feira, vereador Cabo Fred Caixeta fala na tribuna, ele que é do PRTB.
Bom dia, presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente, da minha presidente, vereadora André Rezende. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, vereador Alex Martins. Cumprimento a todos aqui presentes e cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, na data de ontem, os policiais militares do 28º Batalhão, juntamente com o grupo tático, fizeram a prisão de alguns criminosos, vereador Carlinho da Feira, que furtaram R$ 22.000 em alumínio de uma fábrica na cidade de Anápolis. Mas por que eu subo aqui na tribuna? Porque vendo o que está acontecendo nos feirões da nossa cidade, vendo o que está acontecendo em todos os locais onde há fiação de cobre e alumínio, muitas das vezes não dura 3 dias, como foi o caso ali da rodoviária, do qual se trocou toda a fiação de cobre, no outro dia roubaram novamente. Então, esses furtos na nossa cidade têm sido constantes. E isso traz um prejuízo ao erário público muito grande. Então, nós protocolizamos ontem um projeto de lei no qual várias cidades no Brasil, e eu quero destacar aqui Aparecida em São Paulo, que tem feito um belíssimo trabalho quanto a isso, uma regulamentação para comercialização, venda, compra desses produtos. Tem que ter haver um controle, porque infelizmente muitas empresas compram desses criminosos para poder fazer a revenda. Não estou generalizando, mas que acontece. Porque só há roubo, Alex Martins, porque tem quem compra. Então, projeto de lei muito bem elaborado, que estará tramitando nas comissões, para que haja um controle maior da comercialização desses produtos, seja cobre, alumínio, para que esse gasto, nós estamos vendo, vimos, inclusive, nas redes sociais do prefeito, do gestor, que ele foi no local onde tinha sido havido roubo, passou poucos dias e novamente houve o roubo novamente daquele fio de cobre, que foi ali no viaduto. Então, espero que os pares possam estar acampando comigo nesse projeto de lei, do qual irá tramitar nas comissões, para que a gente consiga, como muitas cidades do Brasil, consiga essa regulamentação. Um livro de controle de compra, venda e quantidade desses produtos, com penas, multas e até cassação de alvará, desses comércios que fazem esse tipo de conduta. Compram sem saber, até sabem, né? Até sabem de onde é oriundo. Mas, infelizmente, por uma compra, por um preço abaixo do valor de mercado, muitos comerciantes, infelizmente, preferem comprar do anonimato, comprar de forma errônea, do que trabalhar certinho. Então, espero que os senhores possam acampar juntamente comigo nesse projeto de lei, para que Anápolis não sofra mais. Quando há penalidades, com certeza, há de se pensar duas vezes antes de comprar produtos oriundos de furtos da nossa cidade. E não são só o poder público, não. O poder privado também sofre, como foi na data de ontem. R$22 mil. Graças à Polícia Militar, esses produtos foram recuperados. Mas e se, infelizmente, não fossem recuperados? Seriam vendidos a preço de banana e o empresário poderia estar ali no prejuízo, tendo que fazer adequações na sua empresa, gastando com mais segurança, demitindo funcionários. Então, é a luta de todos, do poder público e privado. Então, esse projeto de lei só vem para beneficiar e ajudar tanto o gestor público quanto a iniciativa privada da nossa cidade. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Rime Júlias.
Agora são 10h11. O vereador Rime Júlias é do PT. Ele usa agora a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos para usar a tribuna. E a gente acompanha aqui a fala do vereador Rime Júlias.
Bom dia a todos, ilustre presidenta, vereadora Andréa Rezende, primeira mulher presidenta desta casa, nobres colegas, a toda a imprensa, ao nosso querido povo anapolino que nos acompanha, servidores e servidoras desta casa, quero aproveitar e fazer um cumprimento especial ao meu pai, aqui presente, que assiste essa sessão, e meu pai, sempre bem-vindo a esta casa. Eu não poderia deixar de responder aqui às falas do vereador policial federal Suender, que traz um debate desnecessário e inoportuno. enquanto o povo anapolino nos quer ver falar sobre questões relacionadas à cidade, ele traz uma questão desnecessária, primeiro porque isso é de competência, de foro do Poder Judiciário e está sendo devidamente apurado e processado na instância devida. Também porque ontem foi o dia da Constituição Federal, vereadora Celiane, dia 25 de março. E lembrando as palavras de Ulisses Guimarães, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, traidor da Constituição é traidor da pátria. E não faz sentido pedir anistia, sendo que sequer houve condenação. Primeiro, seria preciso lutar para comprovar suas inocências. Aí sim, depois pedir, eventualmente, anistia. Mas que isso fique a cargo do Poder Judiciário. O que me traz aqui, vereador policial federal Suender, e isso eu acho que deve interessar muito mais ao senhor, porque o senhor é presidente da Comissão de Saúde desta casa, é a assembleia que aconteceu ontem dos agentes comunitários de endemias e de saúde, e que a presença do senhor foi, a ausência do senhor foi sentida. Assembleia esta, vereador Divino, Antônio, vereador Leitão, que reivindica direitos perdidos há muito tempo. Eles ontem estavam lá tentando uma agenda com a secretária de saúde e que não aconteceu, por falta de interlocução, lamentavelmente. A minha defesa aqui é hoje intransigente, como eu prometi no meu primeiro pronunciamento nesta tribuna, vereador professor Alex Martins, dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente tem visto debates aqui sobre o Sistema Único de Saúde, a UPA, e a gente esquece que a gente tem trabalhadores efetivos no Sistema Público de Saúde do município. Nós temos mais de 600 agentes comunitários de endemias de saúde efetivos na cidade de Anápolis. São trabalhadores que estão no dia a dia, vereador Fred Godoy, prestando serviço, atendendo as famílias e que estão esquecidos pela administração municipal. Isso desde a gestão do prefeito Roberto Duório, que retirou desses agentes suas gratificações, mais de R$500 de gratificação. Esses agentes, vereadora Cleide Hilário, têm sua profissão citada, prevista na Constituição. É uma das poucas categorias que é citada, lembrada, no artigo 196 da Constituição Federal, que fala sobre a saúde. Reconhecendo a importância desses trabalhadores para a saúde comunitária, para a atenção básica. E eles estão pedindo, simplesmente, o pagamento do piso salarial. A gente passou aqui este ano o piso dos professores. Por que que a gente não atende também esses trabalhadores da saúde? Nós temos um vice-prefeito médico. O debate que foi feito durante a campanha foi apelativo para a questão da saúde. Nós temos aqui o doutor Zé Fernandes, vice-presidente desta casa, que é um trabalhador efetivo, servidor do município de Anápolis. Então eu peço encarecidamente ao prefeito Márcio Correia, aos vereadores da base, ao vice-prefeito doutor Walter Vosgrau, ao doutor José Fernandes, que observe esses trabalhadores, que atendam esses trabalhadores. Eu peço ao ilustre colega, o vereador policial federal Suender, que faça esse debate nessa casa, que converse com esses trabalhadores.
A parte.
Nós temos um déficit. Eu vou concluir, vereador, depois o senhor pede réplica. Nós temos um déficit, não temos concurso, há mais de 14 anos na cidade de Anápolis. É importante que o executivo, além de garantir os direitos desses trabalhadores, e aí não é questão de orçamento, não, porque como essa profissão, essa categoria tem previsão constitucional, o recurso para o pagamento desses trabalhadores é um recurso que vem do governo federal direto para o município mês a mês. A responsabilidade para o pagamento desses trabalhadores é do governo federal. O recurso está em caixa, basta o prefeito, a secretária se sensibilizar, conversar com esses trabalhadores, garantir o piso, garantir os equipamentos de proteção individual, que desde a gestão do ex-prefeito Roberto Duório não eram garantidos a esses trabalhadores. É essa a nossa reivindicação no dia de hoje, defendendo uma categoria fundamental. Não adianta a gente fazer discursos apelativos relacionados ao atendimento, à lotação das UPAs, a reaberturas de unidades, sendo que a gente esquece essas pessoas que vivem o dia a dia da saúde há muitos anos. Os vereadores vão passar, o prefeito vai passar, o servidor efetivo não. Daí a importância da gente dialogar, atender esses trabalhadores, realizar concursos públicos. Eu quero novamente me colocar à disposição dos agentes comunitários. Estive com eles ontem na Assembleia. Está programada uma nova Assembleia para os próximos dias. Eu estive hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, em uma ação que a equipe de agentes comunitários, a equipe da Unidade de Saúde do bairro São José, realizou hoje lá na Vila Brasil, numa igreja evangélica, atendendo a comunidade, para reconhecer o trabalho deles e para trazer aqui, despertar aqui nessa casa a importância da gente dar a atenção, a valorização devida. E lamentar também, lamentar a entrega do Sistema Único de Saúde. Eu hoje carrego um broche aqui no peito em defesa do SUS, pela grandeza, pela importância do sistema público de saúde. O Brasil é um dos poucos países que tem um sistema público, gratuito, universalizado de saúde. Precisa melhorar, é verdade, mas depende de nós. E entregar para as organizações sociais não vai resolver o problema. Hoje o nosso sistema de saúde está praticamente todo entregue às organizações sociais. Nós precisamos é de concurso público. Quando tiver um problema na rede, a gente poder ligar para a secretária e ela resolver o problema. Não é passar para o diretor da OS, que passa para um outro diretor, para um coordenador de uma outra terceirizada. Não faz o menor sentido. Hoje as unidades de saúde estão subordinadas à FUNEV. O maior contrato da Prefeitura de Anápolis hoje é com a FUNEV. É lamentável que a gente tenha contratos tão vultuosos, milionários, com organizações sociais. Boa parte delas nem da cidade, nem do estado de Goiás, enquanto a gente não tem a capacidade de participar de uma assembleia com trabalhadores efetivos, com agentes comunitários de saúde. Então fica aqui o nosso apelo a esta casa, aos nobres colegas vereadores, ao prefeito Márcio Correia, à secretária Eliane, ao vice-prefeito Dr. Walter Vosgrau, ao Dr. José Fernandes e a você, vereador policial federal Suender, presidente da Comissão de Saúde nesta casa. Muito obrigado, presidenta. Devolvo a palavra.
A réplica.
Obrigada, vereador Rimei Júlio. Réplica ao vereador policial federal Suender.
Sobre os agentes de endemias, vou responder na ordem. Né? Mas, falando sobre o que eu falei em tribuna, como mexe, né? Movimenta os petistas que ficam loucos. Né? O vereador aí, há pouco tempo, se demonstrou contra, né? Pelo menos demonstrou, né? No primeiro momento, a revitalização do centro. Mas quando descobriu que a revitalização passava pelo escritório dele, na Sox Diniz, né? Que você falou, já encheu os olhinhos, brilhou os olhinhos, né? É a forma do PT agir, né? Teve dinheiro envolvido, eles querem, né? Teve valorização, eles querem. É a mesma coisa que aconteceu aqui com os petistas anistiados, né, que receberam poupudas, indenizações, as anistias, né? E querem barrar a anistia das pessoas que simplesmente pichou lá com batom ou esteve presente lá na manifestação. Mas quando se trata de valores, quando se tratou do escritório político dele, que vai valorizar, aí ele já, não, está ótimo. Até, acho que já até esqueceu dos ambulantes também. Então, mas sobre as agendemias, eu vou explicar depois, tá na ordem do dia.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador Divino.
Eu acho importante aqui a discussão, né, que o vereador trouxe à tona, mas eu acho que a narrativa de esqueceu os agentes, ela é muito forte. Eu acho que a gente não pode pensar dessa forma. Quando se fala esqueceu, está abandonado. E não é esse o contexto. Primeiramente, queria dizer aqui que a secretária Eliana era uma pessoa muito sensível e deve ter acontecido alguma coisa para que não possa ter sido atendido esse pessoal. E eu me coloco aqui à disposição do novo vereador para que a gente possa caminhar junto nesse sentido, para que a gente possa estar fazendo os atendimentos. Não podemos subir na tribuna ali e dizer certo tipo de coisa que não condiz com a realidade da nova gestão. Ou seja, ela é uma pessoa sensível, ela vai receber e eu não tenho dúvida. Sobre a questão de concursos, é muito importante dizer que eu tive com a secretária Eliana e está no contexto dela, nos próximos anos aqui agora, poder abrir um concurso de saúde. É do conhecimento de todos vocês aqui que a atual gestão, ela não gosta de terceirizar um serviço. Mas para isso, nós temos que ter tempo para poder estar fazendo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Divino. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
Agora são 10 horas e 23 minutos. Vereador Domingos Paula, do PDT, usa agora a tribuna no expediente. Ele tem 10 minutos. Sessão ordinária da Câmara, desta quarta, 26 de março.
Bom dia a todos vocês que nos acompanham aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Fazer um cumprimento especial aqui à nossa presidente. Presidente, às vezes a gente vê algumas coisas saindo em WhatsApp, ou até mesmo em blog sobre a sua gestão, mas eu disse à senhora ontem que não aflige o coração não, porque infelizmente quem ocupa essa cadeira de presidente, às vezes sai algumas coisas que é inverídica. Eu lembro aqui, quando eu comprei 14 carros para a Câmara, o pessoal disse que os carros tinham sido alugados. O que eu fiz? Eu processei esses malandros aí e acabei ganhando.
Uma parte, vereador.
Quando tiver alguma mentira a seu respeito, só eu faço mesmo. E da nossa parte aqui, só vai ter sempre o nosso apoio para fazer uma grande gestão. Uma parte, ao vereador Rimê, antes de entrar no meu assunto.
Obrigado, presidente Domingos. Só para responder o vereador, que me retrucou, um argumento pequeno. Quando o senhor não deve ter observado a minha fala em relação ao centro. Eu disse que fiquei sabendo que a revitalização alcançava o nosso escritório de advocacia aqui nessa casa por uma provocação da Comissão de Urbanismo, porque a gente não sabia do projeto do Executivo. Tamanha a falta de interesse deles, de responsabilidade deles em debater sobre o projeto do centro. Se tem alguém que tinha que discutir sobre o centro, era eu mesmo. Estou lá, podia ter chamado não só eu, mas os ambulantes, os comerciantes. Se eu fiquei sabendo, eu que sou vereador, fiquei sabendo aqui, imagine quem está lá no centro. E o senhor podia falar, era dos agentes. Esse é o debate que interessa aqui. O senhor podia falar, era como presidente da Comissão de Saúde. O outro vereador que falou da sensibilidade da secretária, é sensível. Por que ela não recebeu os agentes ontem? Eles estavam lá ontem, ficaram lá 3 horas esperando atendimento, não foram atendidos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Agora eu vou entrar no assunto meu. Hoje eu vou ter 2 assuntos. Primeiro, eu quero aqui cumprimentar ali a equipe do Anápolis Futebol Clube, na pessoa do Mineirinho, do Zé Paulo e do presidente do conselho, Mário Caiado. O senhor deu um show ali no domingo, enquanto o senhor desceu ali no campo, pegou o rodo e ajudou a fazer aquele trabalho. Muita gente fica conversando fiado ou fazendo vídeo, deveria fazer o mesmo para poder ajudar, principalmente. Às vezes até a autoridade fala besteira, né, através de vídeo, mas você não vê o cara descendo lá e fazendo aquele trabalho igual o senhor fez, Mário. O senhor tem o meu respeito, o Mário Caiado tem o meu respeito pela briga, a luta que ele sempre teve pelo Anápolis Futebol Clube. E eu gostaria muito que, se porventura o jogador do Anápolis estiver nos ouvindo, o Marcão, né, o Ariel, ao começar o jogo em Goiânia, muito cuidado, muito atento. É um jogo muito perigoso, esses 2-0. E é muito importante a cidade de Anápolis realmente, através do Anápolis Futebol Clube, ter esse título. E a gente vai precisar ter muita atenção. porque eu estou vendo a mídia de Goiânia falar que o Anápolis já é campeão de 75%, e isso pode ser uma armadilha. Então vamos chegar com respeito, respeitando a grande equipe que o Vila tem, respeitando a grande torcida que o Vila tem, e fazer o futebol feijão com arroz para a gente poder levantar o título e trazer para a cidade de Anápolis com muita humildade. É isso que o Anápolis precisa. É igual o Mineirinho tem humildade, chegou no Anápolis, ele, nos primeiros momentos, foi questionado, mas é um cara fantástico, é meu amigo pessoal e fez um grande trabalho. E também o Zé Paulo e aqui o Mário Caiado, meu abraço. Presidente, agora eu vou entrar no assunto realmente que eu vou introduzir aqui na tribuna. Eu, na realidade, eu nem ia usar a tribuna hoje, mas ontem, eu, depois que eu fiz minha fala na tribuna, eu dei um colete para o vereador, não usa aquele colete lá não, viu? Senão o senhor vai ser perseguido também. É, aquele colete lá é colete do prefeito, ele não gosta que usa não. Usei o colete do prefeito, que gosta de dar espetáculo, mas de resolver a saúde nada, porque o Hospital do Leblon até hoje está aberto. O Hospital da Mulher não está aberto, a UPA está um caos. E aí, à noite, eu fui surpreendido com essa matéria do Portal 6 aqui, ó. Urgente, Caiado exonera todos os cargos do vereador Dominguinho do Cedro. Por sinal, usou uma foto muito linda minha, inclusive recebi até umas mensagens hoje de manhã de umas pessoas que me acompanham. Falou assim, nossa, não põe essa foto sua não, eu demorei a dormir depois que vi essa foto sua aí. Então, assim, essa matéria, eu quero dizer a você do Portal 6, eu não tenho nenhum cargo no Estado, não. O pessoal, a gestão do Roberto, eu nunca tive nenhum cargo na gestão do prefeito Roberto também, não. Agora, falar que você já enviou currículo, já enviei currículo para o Estado, já enviei currículo para a Prefeitura, enviei currículo para o Café Rancheiro, enviei currículo ali para o Teuto, Neoquímica e outras empresas. Muito desses currículos foi contratado e outros não. Sabe aonde que eu tenho cargo, ô Portal? Eu tenho cargo no meu gabinete aqui, no meu gabinete que eu nomeio as pessoas. No Estado ou qualquer outro lugar, eu faço no meu currículo. Se quiser contratar, bem. Se não quiser, problema seu. Prova maior é que, segundo ele, exonerou lá 5. Exonerou 5. Se quiser exonerar os currículos que o vereador Domingo ou outra pessoa manda, é o direito do governador. Agora, essa matéria, quando eu vi hoje, porque eu vi de manhã, quando eu vi o Gente, eu entrei lá no diário rapidinho, porque eu queria ver se ia devolver o vereador que está à disposição, que ganha quase 17 mil reais lá, e não faz nada, que é o vereador doutor Zé Fernandes. O senhor tinha que ser devolvido para poder trabalhar no ML da nossa cidade aqui, que está lá à disposição do gabinete do vice-governador, e não trabalha, não faz nada. É ilegal? Não, mas é imoral, é muito imoral. E aí, às vezes, ele vai fazer um debate ali comigo, o seu caráter, as pessoas conhecem meu caráter. E aí, e o caráter do senhor? Eu queria que ele estivesse aqui, mas parece que ele está numa reunião, podia ter mandado o clone, porque para trabalhar num 6, 7 serviços tem que ter clone, senão não dá conta. Então, quando eu vi essa matéria, eu corri lá, olhei o diário todinho, ver se tinha devolvido o vereador, doutor Zé Fernandes, que está à disposição do gabinete do vice-governador para poder atuar aqui na cidade de Anápolis. Ele fez o concurso para poder trabalhar aqui na cidade de Anápolis no ML. Não para ficar à disposição para ganhar praticamente 17 mil reais sem fazer nada. E depois quer falar de moralidade? Sou um cara simples, lá do bairro, falo errado. Mas aqui não é bobo não, irmão. Aqui tem um couro grosso e gosta do debate político. Gosta do debate político. Dizer aí a você do Portal 6. Não tenho cargo no Estado. Tenho sim currículos que eu mandei para o Estado. inclusive pessoas. Quando vai ser nomeado no estado, você manda currículo. Aí depois a pessoa faz um curso de quase um mês. Tem uns que passam e outros não. Agora, se eu tivesse tarde, você acha que tinha isso? Eu ia lá e falava, está nomeado amanhã. Tinha caneta. Eu só tenho a caneta no meu gabinete de vereador. Enquanto eu tinha meu supermercado, aí eu tinha. Mas eu não tenho cargo nem no estado e nem na prefeitura. Tem currículos que eu mando sim. Inclusive, teve um processo seletivo aí. Muitas pessoas me procuraram e falaram, faz o processo seletivo, você vai passar. E tem gente que passou realmente o processo seletivo, tem outros que não. Quando a FUNEB faz aquele processo seletivo, análise de currículo, a gente, ó, vai fazer um processo com análise de currículo, manda o currículo. Se a pessoa passar, tiver um currículo bom, é contratado. Se não, é exonerado. Meu irmão, todo mundo que tiver aí, que tipo, pode exonerar do jeito que você quiser. Eu não me prendo a cargo, não. Eu estou aqui 4 anos, vou fazer meu trabalho defendendo a população, principalmente 112 mil pessoas que não votou nessa gestão. 112 mil pessoas que disse não a essa gestão. Voto em branco, abstenção e nulo. Não quis votar nessa gestão. Sendo salda maior, eu votei na gestão. Eu votei no prefeito Márcio Corrêa. Se a eleição fosse hoje, não votava mais. Eu vou parar para o presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Agora eu convido os próximos oradores que dividirão o seu tempo. Como primeiro orador, o vereador João da Luz, que falará por 5 minutos.
Muito bem, 10h34. O vereador João da Luz, do Cidadania, agora usa a tribuna. Estamos no grande expediente, quando cada vereador tem direito a usar a tribuna por 10 minutos. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréa. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores da mesa, cumprimentar os vereadores presentes aqui nessa casa, as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. É uma alegria falar com vocês. Quero prestar conta do meu trabalho. Nós, que defendemos uma saúde pública, de qualidade, gratuita, eu que fui um dos que cobrou muito aqui o mutirão da saúde, quero trazer uma notícia aqui, prestando conta do que está acontecendo na saúde na cidade de Anápolis. E primeiro eu quero parabenizar o Márcio Corrêa. Nós brigamos para que houvesse o mutirão na cidade de Anápolis, e nós conseguimos verificar 1.671 cirurgias eletivas e urgentes que aconteceram aqui na cidade de Anápolis. Nós acompanhamos as cirurgias ortopédicas, oftalmológicas, ginecológicas. A cidade de Anápolis está enxergando isso, cobrança que nós fazíamos há 3 anos e não acontecia e agora está acontecendo. Então, a cidade de Anápolis está vendo isso. Não só eu que estou vendo. A saúde ela é muito importante porque existe a Rádio Peão. Se você trata bem uma pessoa, o que, que ela faz? Ela sai falando para todo mundo que foi bem tratada. Então, nós estamos vendo isso acontecer na cidade. Eu quero testemunhar isso para vocês. E uma coisa que eu quero chamar a atenção das pessoas que estão ouvindo agora a Rádio Manchester, as pessoas que estão acompanhando. Os dados, hoje, dentro da fila de regulação, eles estão desatualizados. Então, muitas pessoas ainda precisam de fazer uma consulta especializada, precisam de fazer um exame, precisam de fazer uma cirurgia, e às vezes o telefone dele está desinformado, está desatualizado, está errado. E a regulação, a pasta da saúde não está encontrando esse cidadão. Então, qual que é o pedido que a secretária Eliane está fazendo e qual que é o pedido da nossa diretora de regulação está fazendo para os moradores da cidade de Anápolis? Que atualize os seus dados na regulação. Atualize os seus dados quais? Telefone, endereço, para você ser localizado. Então, a fila, qual que é o objetivo da secretária Eliane? Zerar a fila por cirurgias, zerar a fila por exames e consultas especializadas. Mas é, para a gente poder alcançar essas pessoas, é preciso elas atualizarem os dados. Então, estou trazendo essa informação, a informação precisa para vocês. Eu aproveitei e perguntei para a secretária de Saúde a respeito da abertura desse hospital, por exemplo, o Hospital do Leblon. É, existe um compromisso de forma responsável de entregar essa unidade para a população. De forma responsável, eu falo com relação a ter profissionais, a quantidade suficiente para atender as pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos que vão receber essas pessoas. Não adianta você querer abrir um hospital e ele não está preparado para poder recepcionar as pessoas dentro dessa unidade. E com relação às cirurgias cardíacas, eu recebi vários pedidos de socorro no meu gabinete. Várias pessoas estiveram pedindo ajuda para poder ter um atendimento na área da saúde com relação à questão cardíaca. E nós ontem pudemos testemunhar a primeira pessoa que foi feita a cirurgia cardíaca aqui na cidade de Anápolis. Então, agora as pessoas voltam a ter o que é esperança. É preciso ter esperança na saúde. Nós precisamos ter a saúde como prioridade. Eu quero deixar registrado aqui para o chefe do executivo que essa atenção humana de ver as pessoas com os olhos diferentes, com certeza será reconhecido. Não só por mim, mas por toda a população da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Agora convido a oradora que dividirá o seu tempo com o vereador João da Luz, vereadora Cleide Lari.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Pedi a Vossa Excelência para me retirar, que eu tenho uma ida lá em Goiânia, visando buscar parceria para a nossa cidade.
Vereador Fred, se o senhor puder aguardar um pouco, porque infelizmente nós estamos com o quórum apertado. Se o senhor sair, eu não consigo abrir a ordem do dia.
Tá, põe o outro para a abertura da ordem.
Obrigada.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa diretora em nome da presidente desta casa, a vereadora Andréa Rezende. Cumprimento os demais pares em nome da minha colega religionária, a vereadora Thaís Souza e vereadora Alex. Senhora presidente, o que eu me trazo aqui nessa tribuna hoje, cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pela Rádio Manchester. O que me traz a essa tribuna hoje, senhora presidente, é para falar sobre um evento que nós teremos amanhã, que é a quarta edição dos Mulheres Notáveis. Esse evento nós estaremos aí finalizando o mês de março, que foi uma propositura de Vossa Excelência, em homenagem a mulheres. Então, esse evento nós já estamos na quarta edição dele. E nós estaremos aqui homenageando várias mulheres do nosso município, mulheres da nossa coletividade anapolina, mulheres que fazem parte, fazem um trabalho maravilhoso aqui em Anápolis, mas muitas vezes estão no anonimato. Então, nós tiramos aí essa sessão solene para homenagear essas mulheres. Mulheres fortes, guerreiras, aguerridas, mulheres que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Mulheres que muitas vezes as pessoas não sabem o que elas fazem, mas que diante da sua dor, elas tiram forças para ajudar aqueles que necessitam. Então, amanhã, nós teremos aí, a mais uma vez, a quarta edição dos Mulheres Notáveis. E por que mulher notável? A mulher, na sua simplicidade, dentro do seu ambiente, ela faz a diferença, muitas das vezes, na vida de suas famílias, ela faz a diferença na vida daqueles que a rodeiam. Porque elas tiram tempo para cuidar, para zelar, elas têm um olhar diferenciado. Por isso, amanhã nós temos a honra de homenagear várias mulheres. Ao todo, nós teremos 38 mulheres que serão homenageadas e serão homenageadas com muito carinho e com muito amor por todos nós aqui do Poder Legislativo. Porque nós entendemos que não basta apenas vereador Rinê, apesar de ser uma propositura minha, mas todos os vereadores votaram. Então, é justo que todos homenageiem essas mulheres, porque cada um aqui tem uma mulher notável em sua vida. E muito obrigada, senhora presidente, e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lara. Agora convido o próximo orador inscrito, vereador Wederson Lopes.
Agora 10h42, vereador Wederson Lopes, do União Brasil.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende, demais vereadores, na pessoa do nosso vereador Frederico Godoy, imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do jornalista Ardes Cardoso. Todos estão aqui acompanhando a sessão na tribuna e pelos meios de comunicação. Senhora presidente, essa manhã de quarta-feira eu subo aqui à tribuna dessa casa armado. Subo aqui armado com a arma que eu peguei emprestado com a assessora do meu gabinete, um batom. Essa é a arma que a cabeleireira Débora usou para fazer um golpe. Essa é a arma que a cabeleireira Débora usou no 8 de janeiro para acabar com a democracia no Brasil e derrubar o governo. Um batom onde ela escreveu a frase proferida pelo ministro Barroso lá em Nova York. Ela escreveu na estátua da justiça: perdeu Mané. E por isso ela está presa já há 2 anos. E ela já recebeu 2 votos para que ela continue presa por 14 anos. O ministro Fux pediu vista do processo e deu um fio de esperança para que possamos acordar e entender o que está acontecendo no Brasil nesses tempos duros atuais. Dentre as acusações da cabeleireira Débora, que estava com um batom e que depredou, sim, um patrimônio público, e escreveu na estátua da justiça, com um batom, perdeu Mané, dentre as acusações está tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Outra acusação, associação criminosa armada. Ela está sendo acusada de associação criminosa armada, porque ela estava armada com um batom. Nós precisamos ter consciência do momento que nós vivemos no Brasil. Momento difícil, onde hoje estamos pedindo anistia para avós, para mães de 2 filhos, como é o caso da cabeleireira Débora, para senhoras e senhores de 60, 70 anos. Hoje estamos pedindo anistia para essas pessoas. Mas algumas décadas atrás, o presidente Lula vestiu uma camiseta pedindo anistia. Anistia para sequestradores, anistia para assassinos que mataram em luta de uma causa. Causa que mais tarde foi esclarecida por Fernando Gabeira, de que eles estavam lutando para implantar no Brasil a ditadura do proletariado. A ditadura da esquerda. O próprio Fernando Gabeira, que participou do sequestro do embaixador norte-americano aqui no Brasil, décadas após, se disse arrependido e esclareceu por que eles lutavam. Então, anistia para sequestradores e para assassinos, a esquerda lutou e conseguiu. Agora, anistia para a cabeleireira Débora, mãe de 2 filhos, que já está há 2 anos presa, e que escreveu no patrimônio público, depredando sim o patrimônio público, e que eu defendo que ela seja punida de acordo com aquilo que ela fez, que foi depredar um patrimônio público.
Parte, vereador.
Eu vou conceder. Que já está há 2 anos presa, e que corre o risco de ficar mais 14 anos detida. Para essas pessoas, a anistia, ela é criticada. Vivemos no Brasil uma total inversão de valores e uma narrativa que tem nos levado para um caminho muito perigoso.
presidente da Câmara, se não me engano, Hugo Mota, no seu discurso de posse, ele falou que no Brasil não tem ditadura, que no Brasil não há cerceamento de fala da imprensa, que há liberdade de imprensa, que no Brasil ninguém tem medo. Eu discordo. Para subir nessa tribuna, para dizer o que estou dizendo aqui, tenho medo, mas eu não posso me calar. Eu não posso negar os meus valores e nem os meus princípios. Eu tenho um mandato, constituído pela população anapolina, como vereador dessa cidade. Eu não posso tapar os meus olhos, eu não posso amordaçar a minha própria boca e me calar diante de tantos absurdos que têm acontecido. O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado pelo STF, com outras pessoas que poderão, muito provavelmente, pelo caminhar que nós estamos acompanhando, sairão como réus, por uma tentativa de golpe. Golpe com batons, golpe com sprays, golpe sem arma, sem tanque, sem metralhadora, sem revólver, sem bomba, sem granada. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Países hoje que vivem uma ditadura, como Nicarágua, por exemplo, como Cuba, tantas outras, começaram assim. E eu não posso ficar lá. Concedeu uma parte primeiro à vereadora Cleide, depois ao vereador Suender.
Obrigada, vereador. Serei rápida. Talvez o erro foi ter colocado o batom vermelho, né? Talvez esse foi o maior erro da cabeleireira. Infelizmente, no nosso país, a gente tem medo de se falar e até mesmo somos cerceados como vamos fazer algum comentário nas redes sociais, porque ali somos punidas pela própria rede social, porque dependendo da palavra que você coloca, você é mal interpretado. Então, infelizmente, não se vive uma verdadeira democracia. Eu sou um amante da nossa Constituição. Porém, infelizmente, muitas vezes vemos a nossa Constituição não ser garantida e os direitos das pessoas não serem garantidos. Quer dizer que para fazer protesto, muitas vezes vimos protestos quebrando-se as ruas, quebrando-se o patrimônio público, mas estava tudo bem, ali podia. Mas quando vemos pessoas lutar por um direito e ter esse direito garantido, infelizmente, vemos pessoas inocentes que sejam punidas, sim, porque depredaram, mas que não sejam punidas além disso. Eu pergunto, qual a arma que essa cabeleireira estava portando? Eu uso um batom vermelho, então quer dizer que eu também serei presa? Essa é a indagação que hoje nós fazemos no nosso país e queremos, sim, que a justiça seja feita, mas que seja feita de forma correta, garantindo direitos que estão previstos na nossa Constituição. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide. Eu peço que as pessoas que têm interesse entrem no YouTube e digitem lá, invasão do Palácio do Planalto pelo MST. Vocês vão ver lá que o MST invadiu o Palácio, quebrou as vidraças do Planalto, quebrou obras de arte, e aí procura lá qual é a punição que houve para o MST. Você deu uma parte ao vereador Suender.
Era justamente isso que eu ia falar, né? Primeiramente, no APC, no discurso, ele vai diretamente aqui na mesma vertente, na moção de apelo que vai estar sendo votada daqui a pouco, e que eu ia falar justamente isso, né? O MST arrebentou, né? Congresso ali, nada aconteceu. E as armas que estão aí para dar um golpe, como querem dizer, Bíblia, batom, terço, enfim. Né? Então, por isso que a gente colocou a moção de apelo aqui, reconheceu o discurso, tenho certeza que vai votar a favor. E é isso, que todas as câmaras municipais comecem a fazer essas moções de apelo para que chegue lá no Congresso Nacional com força para que essa anistia seja votada e aprovada.
Obrigado, vereador Suender. Para encerrar minha fala, um outro assunto, presidente. Eu quero dizer que eu sou filiado à União Brasil. E ontem nós fomos convocados pelo nosso presidente, governador Ronaldo Caiado, para uma reunião lá no diretório do União Brasil, lá em Goiânia. E estava lá a ex-candidata do União Brasil, aqui por Anápolis, a Erizânia Freitas. Estava lá outros correligionários do partido, e nós estávamos lá manifestando nosso apoio à candidatura do governador Ronaldo Caiado à presidência da República. E tiramos fotos e estivemos ali manifestando nosso apoio. E a imprensa maldosa, que ao invés de informar, desinforma, diz que eu de manhã estava com o Márcio Correia e à noite eu estava com a Elisane. Quer dizer que eu sou base do prefeito Márcio Correia, quer dizer que após o primeiro turno, quando a nossa candidata ela não conseguiu êxito de ir para o segundo turno, eu manifestei o meu apoio ao Márcio Correia, porque entendia e continuo entendendo que é o melhor projeto para a cidade de Anápolis, e estou ao lado do prefeito Márcio Correia para que ele possa fazer a melhor gestão da história da cidade de Anápolis. Porque eu sou anapolino, nasci nessa cidade, há 50 anos moro aqui nessa cidade e eu vou trabalhar sempre para a cidade de Anápolis. Por isso, entendo e estarei ao lado do prefeito Márcio Correia. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Dois vereadores que estavam inscritos não estão mais. Tem mais alguém que quer fazer uso do grande expediente? Não havendo mais inscritos no grande expediente, eu encerro o grande expediente. Peço ao vereador Ananias para que fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Domingos de Paula, vereador Rimê, vereador Hamilton, vereador Celiane, vereador Andréia, vereador Ananias, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Leitão, de sindicato, vereador Alex Martins, vereador Divino do Corinthians, vereador Frederico Godoy e vereador Suender. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, já abro a ordem do dia e já passo a palavra ao nosso secretário para a leitura dos projetos a serem votados.
Justificando também a ausência do nosso vereador Jean Carlos, que está aqui justificando em documento. Na ordem do dia, em segunda votação, temos a PLO 08-2025 do Policial Federal Suender, dispõe sobre a realização de vistorias, fiscalizações diagnósticas em pontes, viadutos, passarelas, estruturas, congêneres, prédios, edificações e demais bens de uso comum de propriedade do município de Anápolis, ou alugados por ele, bem como aqueles particulares que atendam ao interesse público, e sobre a divulgação dos respectivos relatórios e pareceres técnicos e da outras providências. Em primeira votação, a PLO 047-2025, do prefeito municipal, teve um pedido de vista do nosso vereador Alex Martins, que institui o regimento de adiantamento a que se refere os artigos 65 e 68 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Anápolis e da outras providências. Temos também a PLO 35-2025 do vereador Rimê Jules, torna de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental José Luiz Cantanheda Cajigas. Para votação? Tem que esperar, né? Vamos votar primeiro, em segunda votação, a lei do vereador Suender.
Em segunda votação, o projeto de lei ordinária número 8/2025, de autoria do vereador policial Suender, está em discussão. Discussão encerrada, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projetos agora em primeira votação.
Em primeira votação, a PLO 47-2025 do nosso prefeito municipal teve um pedido de vista do vereador Alex Martins, que institui o regimento de adiantamento a que se refere os artigos 65 e 68 da Lei Federal, número 4.320, de 17 de março de 1964, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Anápolis e das outras providências.
Projeto de lei ordinária número 47-2025, de autoria do prefeito municipal, pedido de vista pelo vereador Alex Martins, vista deferida.
Em primeira votação, também temos a PLO 35-2025 do vereador Rimê Júlio, que torna de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental José Luiz Cantanheda Cajigas, Instituto Santana e da outras providências.
Projeto de lei ordinário número 35-2025, de autoria do vereador Rimê Júlio, está em discussão.
Discutir, presidente.
Com a palavra, o autor.
Obrigado, presidenta, pela concessão da palavra. Eu vou oportunamente rebater esses argumentos pequenos sobre a tentativa de golpe de Estado que reduzem uma trama com envenenamento, com a tomada das instituições, a um batom. Isso precisa ser rebatido. Mas eu quero aqui jogar luz ao projeto em votação que declara de utilidade pública o Instituto Socioambiental José Luiz Castanheda, nesta cidade. E é importante que é um debate que, de fato, nos interessa. É um instituto que está aqui e que eu acho que é o que a gente devia debater, questões relacionadas à cidade, ao nosso povo. O Instituto Socioambiental José Luiz Castanheda fica ali na região do Rio Extrema e atua lá desde os anos de 2012, com distribuição de mudas, com plantio de árvores, com preservação das nascentes. É uma área que foi doada pelo José Luiz Castanheda, um espanhol que morou na cidade de Anápolis e que tinha o desejo de ter ali esse instituto, essa ONG, para poder trabalhar a defesa da questão ambiental na cidade de Anápolis. Lá eles também têm um projeto de floricultura do cerrado, agrofloresta e apicultura. Então, é um instituto, presidente, muito importante, muito relevante para a cidade de Anápolis, que tem a sua sede física, que tem a sua diretoria organizada, que tem eventos cotidianamente, e eu participo, inclusive participava antes de ser vereador, e agora terá o reconhecimento devido nesta casa, que é a declaração de utilidade pública. Então, pedi o apoio dos nobres pares, o projeto passou pelas comissões, pela CCJ e Comissão de Mérito, e teve os pareceres favoráveis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimegil. Projeto número 35-2025, ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, secretário.
Temos também uma PRE de 64-2025 para a vereadora Celiane da SOS, mas ela não está presente. Votação de moções, indicações e requerimentos. Devolvo a palavra, presidente.
O projeto de resolução 64-2025 está com quórum prejudicado porque ele precisa de 16 votos. 16 vereadores em plenário, nós não temos. O projeto será colocado em pauta na próxima sessão. Com a palavra, o secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Leitura da lista de requerimentos e serviços públicos. Vereadora Andréa Rezende, números 1478 a 1558, João da Luz, 1561, professor Marcos não está presente, o Ederson Lopes, 1549, 1559.
Questão de ordem, João da Luz também não está presente não, tá?
Perfeito. E a lista agora de moções para leitura e votação. Policial Federal Suender requer o encaminhamento de moção de apelo ao Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei 2558-2022. Vereadora Celiane da SOS, que já chegou, minha grande amiga, moção de aplauso com a entrega de certificado em virtude ao reconhecimento dos envolvidos no resgate dos cavalos do abatedouro clandestino no município de Anápolis. Sem mais para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Discussão.
Discutindo.
Policial Federal Suender.
Já discuti a moção, né, mas só para pedir novamente o apoio aí dos pares. Moção importante, né? Eu acredito que é necessária todas as câmaras começarem a fazer moção para que realmente esse projeto de lei que está no Congresso Nacional tramite e tenha votação favorável, que é o projeto da anistia. Essa anistia, ela pacifica a sociedade, ela tem um condão de trabalhar, né, a democracia na sua plenitude, isso é democracia. A gente não pode falar hoje que o Brasil encontra-se no Estado democrático, né? Nós temos pessoas aí, pessoas que estão fugidas politicamente, asilo políticos, né? Nós temos pessoas que estão fora do país, que não pode entrar, não pode expressar, não pode dar nem opiniões políticas, elas não podem mais fazer isso. Então, o sentido de anistiar é um condão para a gente virar uma página ruim que o Brasil passou, né, que é justamente a falta de democracia nesse exato momento que o país precisa. Como eu falei, a história contará a verdade. A história lá na frente contará o que realmente, o que aconteceu, o que está acontecendo. E agora, mas nesse momento, a gente precisa salvar os inocentes, salvar pessoas que têm filhos, pais, estão com 17, 18, 14, 15 anos de cadeia. Enquanto traficante, bandido, assaltante de bancos, que é o que esse governo federal apoia, está lá só sendo solto pela porta da frente. Então nós precisamos salvar pessoas, mães de família, pais de família, idosos, né? Idosos, pessoas que não podem mais ter a sua paz, pessoas que estão morrendo porque estão sofrendo, né? Porque não sabe qualquer momento que vai ser preso. Vai ser preso por quê? Qual o motivo? Por ter andado ali, por ter passado um batom, né, na estátua. Ou seja, é de fato, existem várias situações que têm que ser analisadas, mas a anistia, ela vem e pacifica, dá paz para o cidadão brasileiro. Por isso que precisamos. Lá atrás, como eu falei, já utilizaram desse momento, né, e eram crimes pesados, né, eram crimes de assalto a banco, crime de homicídio, crimes pesados que foram anistiados e ainda recebem dinheiro. E agora a gente tem essa possibilidade de votar aqui na Câmara Municipal de Anápolis essa moção de apelo para o Congresso Nacional pacificar o país e dar tranquilidade para essas pessoas inocentes aí, que estão aí com 17, 20, 18, 15 anos, propensa a puxar essa cadeia sem merecer. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutir, presidente.
Obrigada, vereador Suender. Vereador Remigio.
Obrigado, presidente. Já declarando o meu voto contrário a essa moção, com todo respeito ao vereador propositor, lamentar primeiro a gente ter que parar a sessão para discutir uma questão de competência do Poder Judiciário, enquanto a gente levantou aqui uma questão fundamental, que é a pauta dos agentes comunitários de saúde. Uma questão que está adstrita ao Poder Judiciário, e a gente vê colegas falando de ditadura, falando de falta de liberdade de expressão, no microfone de uma Câmara Legislativa, como se tivesse com seus direitos cerceados, com a sua liberdade violada e cerceada. Lamentar também esse discurso de tentar reduzir uma tentativa de golpe de Estado com trama, com altas autoridades de Forças Armadas, do Estado brasileiro, com evidências e possibilidade de envenenamento do presidente eleito, do vice-presidente, reduzir a isso a um batom. Claro que tinha lá gente com batom, claro que tinha idosos, mas tinha gente por trás ali com o objetivo, de fato, de tomar as instituições. Imagine você, presidente Andréia, aqui uma turma chegar, depredar a sede do Poder Legislativo, defecar na cadeira do presidente, pichar de batom as paredes dessa casa, e lá no fórum, na Avenida Contorno, invadir o fórum, depredar o fórum, e lá na sede do Executivo, no gabinete do prefeito Márcio Correia, quebrar tudo e passar por isso mesmo, ficar por isso mesmo. Pense vocês, se isso fosse em Anápolis, semana que vem a gente não pudesse fazer a sessão por causa de uma quebradeira. Por causa que teve gente que entrou aqui com batom, mas teve gente que entrou com arma, mas teve gente que entrou com cacetete. Não faz sentido. E outra coisa, todas essas pessoas estão tendo direito ao devido processo legal. Estão tendo possibilidade de apresentar suas defesas. Quem está saindo para fora do Brasil é porque está com medo de enfrentar o devido processo legal. É porque está com medo de responder na justiça. A verdade é essa. Pede anistia, tem gente pedindo anistia sem nem ter sido condenado. Já reconhecendo, confessando que de fato tentou um golpe, tentou um crime. Então fica aqui a nossa manifestação contrária a essa moção, por essas razões e também porque eu acho que nós temos debates muito mais importantes para a cidade de Anápolis do que esse. Obrigado, devolvo a palavra. Discutindo, presidente.
Obrigada, com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Presidente, eu acho que é um assunto muito relevante. Esse assunto é um assunto muito importante. Estou discutindo aqui a moção do vereador Suender. É um assunto que cabe, sim, a essa Casa de Leis, porque é um assunto que envolve o nosso país, a nossa nação. Quero ler um trecho aqui de uma reportagem da Veja. Na hora do crepúsculo, de 18 de junho de 1969, começava o maior assalto praticado durante a ditadura militar por grupos partidários de luta armada. Disfarçados de policiais, a caça de documentos considerados subversivos, os invasores se espalharam pela mansão. Enquanto alguns subiam o segundo andar para localizar o cofre, outros imobilizaram moradores e empregados, furaram os pneus dos carros estacionados na garagem e cortaram as vias telefônicas. A operação durou exatamente 28 minutos e enriqueceu em 2,4 milhões de dólares, cerca, na época, de 30 milhões em valores atuais, a Bar Palmares, organização comunista que tinha entre seus mais ativos militantes a universitária mineira Dilma Rousseff. É esse tipo de atitude que a esquerda defende. É assalto à mão armada, é sequestro. O MST, que depredou o Palácio do Planalto, você não ouviu o vereador defender ou acusar? Então, é esse tipo de narrativa é que tem feito com que nós cheguemos até a situação que estamos. Mas nós cremos que nós vamos superar esse momento difícil que temos vivido. Nós estamos em Anápolis, uma importante cidade do Brasil, mas talvez as perseguições à imprensa não chegaram até aqui, graças a Deus por isso. Mas se você for no eixo Rio-São Paulo, você sabe que meios de comunicação, rádios, jornais, foram cerceados o seu direito de fala livre por serem de centro-direita. Muitos jornalistas perderam seus empregos, muitos jornalistas tiveram que ir embora do país por medo. Talvez essa seja uma realidade distante das pessoas menos antenadas naquilo que está acontecendo no Brasil. Por isso, eu acho que é importante, sim, discutir isso aqui no plenário da Câmara Municipal de Anápolis. A palavra do Senhor diz em Oséias 4,6, o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. E João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos aqui discutindo fatos para que cada um tire as suas conclusões sobre a verdade do que tem acontecido no nosso país. Sou a favor da sua moção, vereador Suender. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Réplica.
Réplica ao vereador policial federal Suender.
Fico aqui pensando, né, a narrativa do vereador. Não discutir temas nacionais. Ora, a Anápolis está onde? No estado de Goiás. Então, se tiver alguma coisa em Goiás que interessa a Anápolis, tem que discutir. No Brasil também. Então, a Anápolis fica, estado de Goiás e no Brasil. Então, são temas que interessam, sim, aos cidadãos, todos eles, estando aqui em Anápolis, Goiás e Brasil, interessa e nós temos que discutir, sim. E tem presos sem estar condenado. Tem pessoas que estão presas, prisões preventivas, estão lá há muito tempo, sem processo legal, até condenação. E isso, estão presos, e isso, para mim, é preso político. São presos políticos que precisam de anistia, que precisam ser anistiados. Por isso que essa moção é importante, o projeto é importante. Então, as pessoas estão fugindo para não estar preso politicamente, e não por causa do devido processo legal, que, de fato, não está sendo executado da forma correta.
Obrigada, policial federal Suender. Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão. Não havendo mais discussão, moções, projetos e indicações estão em votação. Votação simbólica, votação contrária da moção do vereador Suender. Consignar o voto contrário na moção do vereador Suender pelo vereador Rimé Júlia.
Declarar voto, presidente.
É só moções, indicações e requerimentos sem declaração, mas eu vou pedir para constar, tá? Muito obrigada. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados. Agora, abrindo a ordem do dia, já passa a palavra o vereador Rimé Júlio.
Primeiro,
Primeiro é dizer que a gente não foge ao debate nacional. Inclusive, eu não saio da sessão, não falto à sessão para fugir de debate. Ao contrário, estou aqui debatendo uma questão nacional que um vereador, um colega, trouxe. Mas eu lamento e reitero, reafirmo, que a gente podia estar aqui debatendo a questão dos agentes comunitários que eu trouxe no início, que me compete, e que o colega vereador é presidente da Comissão de Saúde. E uma outra coisa que eu não faço também é usar o nome de Deus em vão, que também é bíblico, para tentar legitimar o meu discurso ou parecer mais verdadeiro do que o outro, de forma nenhuma. É importante dizer que eventos de segmentos organizados, e aí seja o movimento dos trabalhadores rurais, seja o movimento dos trabalhadores sem teto, sem terra, dos operários, dos quando reivindicam, manifestam alguma pauta, e isso acontece aqui com os trabalhadores e servidores públicos, é totalmente diferente de tentar um golpe de Estado, de tentar tomar um poder. E é uma mentira, uma inverdade dizer que algum desses movimentos organizados, seja o dos metalúrgicos, seja dos trabalhadores, invadiu o Palácio do Planalto. Um fato que ocorreu há muitos anos num ministério em que, de fato, houve pessoas exaltadas e que foram punidas e responsabilizadas. Tentar também reduzir o debate de tentativa de golpe a uma invasão de movimento setorial organizado. E tentar também trazer fatos dos tempos sórdidos, sombrios da ditadura militar, em que pessoas foram mortas, de fato, para tentar justificar uma anistia em pleno século XXI, em plena vigência da Constituição cidadã. É lamentável. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Rime Júlio. Vereador Suenders, policial federal Suenders.
Pela ordem, presidente. Usar espaço, então, para falar dos agentes de endemias, agentes de saúde, né? São uma categoria que eu sempre defendi. Em 2022, eu solicitei, fiz um requerimento, né, para que fosse implantada a emenda constitucional 120 de 2022 quanto à ordem de pagamento no novo vencimento. Inclusive, foi uma conquista. Lutei junto também pelo registro de pontos, a melhora na questão do registro de pontos, lutando pelo incentivo financeiro anual. Não sei se o senhor conhece essa pauta, né, do incentivo financeiro anual. Há algum tempo também lutando, inclusive precisa de um projeto de lei que eu já elaborei e coloquei em pauta também por uma vez, coloquei novamente, porque precisa ser regulamentado esse incentivo através de um projeto. Conversei com vários secretários de saúde sobre a questão dos agentes de endemias, algumas conquistas, outras não, outros estão trabalhando, lutando. Então, não adianta tentar colocar os agentes de endemia, fazer discursinho pequeno, vazio, para tentar colocar os agentes de endemia, agentes de saúde, contra esse vereador aqui. Eles sabem o trabalho que eu fiz, que eu exerci, que eu exerço, né, que enquanto presidente da Comissão de Saúde, já comuniquei a todos, já falei da minha disposição em conversar, trabalhar essas questões novamente. Estão todas em pautas. Vai lá e procura alguma pauta para isso, porque essa situação estão todas em pautas, já tramitando e trabalhando essa situação dos agentes de endemias, agentes de saúde. Inclusive também uniforme, né, equipamentos, EPIs, tudo isso aí já foram requeridos, já foram trabalhados, já foi retirado. Claro, a conquista, né, ela vem aos poucos, algumas coisas já foram conquistadas, outras não. E eu acho legítimo, sim, né, a toda reivindicação desse segmento que eu defendi enquanto na dengue estava retirando ali a sua gratificação, segmento que eu defendi em todas as instâncias, eles têm ali um meu gabinete como ponto de apoio. Então, ou seja, inclusive, o incentivo financeiro é pauta nacional, é valor que vem
né, de governo federal. Também, o piso também é pauta nacional, que tivemos que discutir isso a nível nacional. Tivemos que buscar, implementar, olhar, estudar essa situação para que seja implementado. O incentivo financeiro anual é um dever do município pagar, e é o que a gente também está procurando, garantir o incentivo financeiro anual para esses trabalhadores. E o meu gabinete esteve sempre aberto e está sempre aberto. Então, não adianta tentar fazer um discurso para jogar o vereador contra o agente de endemias e nem os agentes de endemias contra o vereador. Se quiser somar, que some, não há problema algum. Mas tentar fazer discurso para jogar um contra o outro, isso é muito pequeno, vereador. É muito pequeno. Né? Some, ajude, pega o projeto de incentivo financeiro, bota no braço, conversa, trabalhe isso. Está liberado para trabalhar. Agora, jogar um contra o outro, isso é pequeno.
A parte, vereadora.
Vou passar a palavra para o vereador Ederson, que já tinha escrito. Próximo ao senhor.
Obrigado, presidente. Vereador Rimi, eu acho que o senhor faz algo que é instintivo e o senhor nem percebe, mas que é uma prática da esquerda, que é tentar dizer para quem é contraditório o que pode e o que não pode usar, o que pode e o que não pode falar. Primeiro, o senhor disse que essa pauta não deveria ser discutida aqui. O senhor disse isso. Depois, o senhor falou que eu não deveria falar e trazer o relato aqui da história da ex-presidenta Dilma Rousseff. E depois, o senhor me criticou dizendo que eu não devo usar o nome de Deus em vão, sendo que eu citei dois versículos bíblicos. Então, eu creio que não é intencional, é instintivo dentro do ambiente que o senhor convive, de querer sempre estar limitando, cerceando, direcionando o que pode, o que não pode fazer, o que pode, o que não pode falar. E a sua fala, o senhor defendendo aquilo que o senhor acredita, em momento nenhum, quando eu estive aqui rebatendo, eu disse, o senhor não devia fazer isso, o senhor não devia usar essa fonte, o senhor não devia falar isso. O debate é livre, como o senhor mesmo fala com relação à democracia. Eu posso usar a revista Veja como fonte, eu posso usar a história como fonte, o YouTube como fonte, e eu sempre usarei a Bíblia, em toda e qualquer situação da minha vida, porque a Bíblia é minha regra de fé, é nela que eu me pauto, é por ela que eu vivo, é ela que estabelece para mim o que tem valor e o que não tem, é ela que estabelece para mim o que eu devo ou não fazer, como eu devo ou não comportar. É baseado na Bíblia, que para mim é a palavra de Deus. A Bíblia é a minha regra de fé. É ela que estabelece os meus princípios e os meus valores. Eu sei e entendo o seu discurso e a sua defesa para o seu público. E eu jamais tenho a pretensão de te convencer de alguma coisa. Assim como eu sei que o senhor também, eu imagino que jamais vai me convencer. Mas cada um aqui expressa aquilo que acredita, expressa aquilo que defende. Mas de uma maneira automática, eu penso, o senhor está sempre querendo limitar e podar e direcionar aquilo que pode ou aquilo que não pode falar, aquilo que deve, aquilo que não deve falar, a fonte que deve ou que não se deve usar. E aqui a gente defende a democracia de verdade. Cada um fala o que quiser, usa a fonte que quiser, defende os princípios que quiser. O senhor não vai me ver aqui usando o Manifesto Comunista como base para a minha vida. O Manifesto Comunista como regra para a minha vida. Ou como estabelecendo princípios daquilo que eu devo ou não fazer, me comportar ou falar. Jamais. Mas a Bíblia sempre o senhor vai me ver usar. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Réplica, vereador Rosimei Júnior.
Presidente, questão de ordem, nós vamos ficar aqui até amanhã. De jeito aí, está difícil. Esse assunto, eu estou achando que o Alexandre Moraes deve estar preocupado demais lá agora.
Eu acho que você vai da esquerda também, só que é essencial o debate na Casa de Leis. Se não te interessa o debate, vereador, respeita quem interessa. Você está cerceando.
A réplica é dentro do regimento, vereador Fred Godoy. Com a palavra, Rimei.
Obrigado, presidente. Vereador Pastor Ederson, sou cristão assim como o senhor, e respeito a sua fé assim como de todas as pessoas. Quando eu rebato os argumentos do senhor, não é tentando limitar as suas fontes, criticando as suas fontes, Não é porque eu aprendi no ambiente de esquerda, como o senhor tenta estigmatizar, marginalizar, criminalizar. Eu aprendi a fazer o debate dessa forma, forjado na advocacia. É próprio do parlamento. Quando o senhor tiver um argumento e eu não concordar, eu vou rebater e usar as palavras de forma respeitosa que eu achar que devo usar. Então, eu acho que tentar reduzir, criminalizando posição política partidária do colega é muito ruim, mesmo porque o governador Ronaldo Caiado, que é do seu partido, criticou também esses atos antidemocráticos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Rimé Júlio. Com a palavra, pela ordem, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela ordem. Eu acho que esse assunto, o Alexandre Moraes está até cansado dele agora pela manhã, mas vamos falar de coisa certa, coisa boa para a cidade, que foi ontem, o prefeito esteve aqui em Anápolis falando sobre o alvará condicionado, muito importante esse alvará aí para os construtores de imóveis. Fiquei muito feliz, os RTs vão ficar responsáveis, esse alvará vai sair na hora, e os responsáveis técnicos, tanto o engenheiro como o arquiteto, terá alguns dias para protocolar esse projeto depois, mas isso vai dar muita serenidade aos consultores de imóveis de Anápolis. Então, eu gostaria muito de agradecer ao prefeito e também sobre o alvará simplificado para as empresas, para os empreendedores da cidade de Anápolis também. É uma velocidade muito grande. Eu, como vice-presidente da indústria, da Comissão de Indústria e Comércio, membro do Fórum Empresarial de Anápolis, recebi muitas ligações e agradecimento ao prefeito. Aqui fica registrado, presidente, essa pauta importante que tivemos aqui ontem, que ainda não foi falado na Câmara. Falamos vários assuntos, mas uma pauta importante que vai gerar emprego e vai dar velocidade, não foi falado. Devolvo a palavra.
Pela ordem.
Com a palavra, pela ordem, vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, vereador André Rezende. Primeiramente, eu quero pedir desculpas pelo atraso na sessão, mas é um atraso que merecia a nossa ausência em função da grandeza do assunto que nós estávamos tratando juntamente com o prefeito Márcio Correia, com a equipe técnica completa da Saneago de Goiás. Existe um clamor da população anapolina, tanto cobrando dos parlamentares desta casa, quanto do executivo, cobrando uma qualidade melhor dos serviços feitos pelas empreiteiras contratadas pela Saneago, bem como da agilidade da execução desse serviço. E nós tivemos uma reunião ontem que levou até a madrugada, e hoje foi marcado um encontro com a direção da Saneago, onde uma reunião bastante austera, de uma forma cobrança bastante consistente e contundente por parte do prefeito, por parte de todos que estavam ali presentes, e estavam também o vereador Zé Fernandes, o vereador Jean Carlos, lá nessa reunião dos vereadores que aqui estão, e ficou alinhado definitivamente alguns pontos que norteiam para a solução da melhoria na qualidade de serviço que está sendo testado pela Saneago. Nós não queremos aqui de forma alguma questionar os investimentos feitos. Nós questionamos a qualidade dos serviços prestados, sobretudo pelas empresas que prestam serviços à Saneago, à cidade de Anápolis. Então, acreditamos que as coisas agora caminharão e foi determinado, delineado um prazo no mais tardar até maio, com possibilidade de ser anteriormente, para zerar aquilo que foi feito, para corrigir aquilo que foi mal feito e dar uma serenidade naquilo que será feito após essa reunião e após as ações que serão tomadas. Então, quero aqui cumprimentar o prefeito Alberto Naves, a todos que estiveram presentes na reunião, pela contribuição, pelo prefeito Márcio Correia, aqueles que estiveram participando da reunião, para resolver de vez esse problema com a Saneago. Muito obrigado.
Vereador Jackson Charles, de fato, ausência sentida na sessão, mas também justificada, o senhor encaminhou uma justificativa escrita, eu também já sabia, é importante que os vereadores acompanhem. Eu não estive presente hoje nessa reunião com a Saneago, mas tenho acompanhado de perto essa questão. Na verdade, é uma demanda da cidade de Anápolis, a quantidade de buracos, rasgo das calçadas e a demora para que isso se resolva de fato. Nós estamos discutindo aqui, de fato, não é a empresa, os investimentos, a qualidade, nós estamos discutindo aqui a qualidade do serviço prestado especificamente nessa questão dos buracos das calçadas. E eu faço coro essa questão, tenho acompanhado, e o prefeito Marcos Corrêa tem sido extremamente exigente com a qualidade do serviço da nossa cidade. Nós não aceitamos e não vamos aceitar que esses serviços sejam feitos da forma que está. Temos um contrato de prazo, esse prazo não está sendo cumprido e o prazo, inclusive, é longo demais comparado a outras cidades. Portanto, Anápolis precisa ser respeitada. Fico feliz com as deliberações dessa reunião e também de todos os vereadores que puderam nos representar à Câmara Municipal nessa questão importante. Vamos continuar acompanhando e fiscalizando. A Saneago precisa melhorar nesse quesito de prestação de serviços do tapa-buraco e das calçadas dos serviços que elas estão investindo na cidade. É importante os investimentos? É importante os investimentos, mas os anapolinos também merecem respeito quanto aos conselhos. Passo já a palavra ao líder do Executivo, vereador Jean Carlos, pela ordem.
Obrigado, presidente. Também pela ordem, peço vênia aí pelo atraso, mas, como disse o vereador Jackson, importante reunião, onde nós tivemos, junto com o prefeito Marcos Correia, o secretário Thiago, e com toda a direção da Saneago, realmente pedindo e exigindo que eles tenham mais responsabilidade, sobretudo estabelecendo metas e prazos. De forma bem objetiva, conforme o vereador Zé Fernandes também pontuou lá, ficou estabelecido um prazo para correção de todo o passivo de calçadas até o mês de maio, todas as calçadas pendentes, e estabelecido o prazo de reparação de buracos e de cortes até o final do mês de abril, estabelecido a ampliação de equipes para que não haja aumento passivo e concomitantemente seja reparado um tempo menor, estabelecido também a melhor qualidade na prestação de serviço e que a fiscalização dessa prestação de serviço será feita em conjunto. Então foram essas cinco metas e a partir de agora a Saneago vai disponibilizar para ligações, cortes e manutenções de hidrômetros um novo método que é menos invasivo, uma nova tecnologia, fica apenas um pequeno orifício ligando a rede à nova ligação do domiciliar, sem fazer necessariamente o corte por toda a calçada. Isso já é aplicado, inclusive, em Goiânia. O prefeito exigiu que se faça aqui também e que resguarde, sobretudo, aí, a acessibilidade dos proprietários dos imóveis. Então, foi uma reunião realmente de cobrança austera e nós sentimos um bom alinhamento e o comprometimento ali da Saneago com todos os técnicos, inclusive representado ali pelo seu presidente, Ricardo Suaves. Então, e nesse interim, a partir dessas cinco metas aqui, vão se estabelecer, Divino, depois da realização da fiscalização conjunta, aonde tem deformidade provocada pela extensão de rede de esgoto, a reparação por recapeamento asfáltico dessas vias. Porque às vezes tem uma via lá em bom estado, faz-se a expansão da rede e vem com a manutenção, mas deforma toda a via e a malha viária. Então, também vai ser feito esse levantamento e será realizado também o recapeamento pela Saneago nesses locais onde for constatado a situação e exigir. E creio que essas metas serão cumpridas, pelo menos foi um compromisso firmado junto com a direção, o presidente da Saneago ali, e de forma muito exigente ali, o prefeito solicitou realmente que se cumpra para que nós possamos atender e respeitar, sobretudo, aí, o consumidor, o cidadão anapolino. Então, são essas ponderações, essa importante reunião que tivemos com a Saneago ali, e depois da comunicação, complemento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro a ordem do dia e já abro as comunicações. E quero abrir as comunicações fazendo uma comunicação importante sobre essa legislatura da Câmara Municipal, onde os debates são acalorados e a democracia tem se manifestado de diversas formas, dentro de diversos espectros de direita, de esquerda, temas sobre a cidade, sobre o Estado, sobre o país. Mas quero fazer uma prestação de contas sobre esse mês de março, da produtividade dos nossos 23 vereadores. Nós tivemos 13 projetos de lei, 126 indicações e 688 requerimentos. São mais de 800 ações legislativas aqui nesse plenário, sendo discutidas, avaliadas, de todas as regiões da cidade de Anápolis, de todos os bairros. Isso é muito importante. Mostra que os nossos vereadores estão trabalhando muito, que eles estão se dedicando ao papel que eles foram eleitos e que nós estamos avançando nos temas que são importantes para a cidade. Então, eu quero parabenizar cada um de vocês por essa atuação, por esse avanço, e vamos continuar trabalhando ainda muito mais, porque a Anápolis merece se tornar uma cidade melhor para se viver e uma cidade que precisa ser modernizada e ampliada em seus serviços. Obrigada, e agora já passo a palavra ao vereador policial federal, Suêndra.
E na comunicação, esperando aqui posicionar isso, comunicação, eu quero aqui apenas, primeiramente, dar boas-vindas, né, ao bispo coadjuntor, Dom Valdemar. Estive presente na posse, na missa de posse, uma missa bonita, né, uma missa linda ali. Então, para nós católicos, foi muito importante a vinda dele, né, ele pastorear aí, né, o rebanho, né, pastorear aí católicos, e para a cidade de Anápolis também, né, a presença dele, por ser anapolino, né, será muito importante dentro do contexto da cidade. Então, seja bem-vindo, Dom Valdemar, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E também eu quero aqui, mais do que nunca, né, dar aqui os parabéns para uma pessoa importantíssima da minha vida, que é a Zilbernique, minha esposa, faz aniversário amanhã, 27/3. Então, a Zilbernique, que Deus ilumine, é uma mulher fibra, guerreira, uma mulher que me acompanha em todos, né, os bons momentos, os maus momentos. Ela está presente, é, como policial federal, como mulher, como mãe, como dona de casa. Então, ela leva, né, essa linha aí de trabalho, e que eu admiro, que eu a amo. Então, meus parabéns, feliz aniversário à minha esposa, minha amada, minha companheira, minha colega de serviço, né? Então, a Zibernique, meu amor, parabéns, que Deus possa te iluminar também a cuidar da casa, dos filhos, cuidar de mim e cuidar de todos os afazeres aí da nossa vida. Parabéns, Zibernique, um beijo especial, eu te amo.
Obrigada, policial federal Suêndra. Passo a palavra ao vereador Divino Santa Cruz.
Obrigado, presidente. Só para poder usar esse espaço para desejar aqui, né, vereador Domingos de Paula, boa sorte a todo o elenco do Tricolor da Boa Vista, que vai ter um jogo muito importante, não só para o Anápolis Futebol Clube, mas para a cidade de Anápolis, né? Acredito eu que ao longo desses anos aí nós tivemos várias oportunidades de ter uma equipe campeã. E mais uma vez o Galo vai estar nos representando. E eu espero aqui que eles possam fazer um grande jogo e que a gente possa sair da cidade de Goiânia como campeão goiano da edição 2025. Parabenizar aqui de antemão a comissão técnica, né, que é toda oriunda da cidade de Anápolis, né, e eu sempre digo aqui que o pessoal que trabalha na cidade, ele é muito mal visto pela falta de competência. E o Ângelo Luiz, juntamente com o Mineirinho, está provando ao contrário. Está mostrando que competência tem e tem condições de realizar um trabalho, tanto é, nós estamos na final, estamos na Copa do Brasil do ano que vem e também na Série C. Então, eu desejo aqui uma boa sorte. Aproveito também aqui a oportunidade para poder dizer, né, que a Diretoria Municipal de Esporte, em parceria com o Eric, está organizando as Copas dos Distritos. Competição essa que há muitos anos na nossa cidade, ela existiu e atendia o povoado do distrito da cidade de Anápolis. E ela está voltando esse ano. E já tem sete equipes inscritas. Então, quero aqui parabenizar o diretor Marcos Bonfim, porque ele tem feito um trabalho à frente da diretoria muito importante. E dizer também aqui ao Aurélio, gerente de iluminação, meus agradecimentos, né? Porque quando a gente solicitou que ele estivesse no estádio municipal Zeca Puglisi para poder averiguar a situação da iluminação do Zeca Puglisi, ele de pronto levou um técnico lá e verificou e viu que tem sim a necessidade de ser trocada e revitalizada a iluminação do Zeca Puglisi. E isso será feito. Então, aqui é o Aurélio, meu muito obrigado. E dizer a todos que a Liga Anapolina de Desporto iniciou no último final de semana também o campeonato de categoria de base. E deixar o convite para vocês aqui, que são utilizados vários campos da nossa cidade. O campo ali da Jaiara, o campo do Anatex, o estádio do Flauzeca Puglisse, o campo do Barro Preto, para que vocês possam ter a oportunidade de presenciar quem realmente faz esporte na nossa cidade. Né? Que o futebol profissional ele é o carro-chefe, mas existe alguém por trás que investe na categoria de base, que investe nos projetos sociais e que representa a cidade em competições a nível nacionais e também regionais. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente, comunicando.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Antes do vereador Fred Godoy, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Desculpa, eu estava aqui conversando com o vereador Remy e me distraí. Não apenas nas comunicações, também cumprimentar e desejar ao Anápolis Futebol Clube sucesso aí no próximo final de semana, que possa se consagrar realmente aí campeão goiano, de forma muito justa e certamente pelo esforço aí da sua diretoria, dos seus beneméritos e também, né, dos próprios atletas e, sobretudo, da torcida, que possa realmente trazer o caneco tão esperado aí para a nossa cidade, que já tivemos tão perto em outras ocasiões e fomos prejudicados, 95, 2005, 95, 96, e tenho esperança agora que realmente se concretize a bem aí da torcida e certamente da nossa cidade de Anápolis. Mas eu não poderia deixar de falar também e reconhecer aqui que uma dessas providências também alinhadas com a Saniag, já vislumbrando o que nós temos aqui de pretensão, que é o aumento da construção civil com o alvará simplificado, Fred. Certamente isso aí, estabelecendo esse alvará autodeclaratório, vai viabilizar em muitas situações investimentos e o aumento da construção civil, que naturalmente vai impactar também em novas ligações. Mas é um projeto importante para a cidade e que nós esperamos possa realmente trazer facilidades para o empreendedor e certamente incentivar e provocar um aquecimento na economia da cidade. E também na questão dos alvarás, da facilidade aí para o alvará unificado em relação às atividades econômicas. São mais de 960 atividades econômicas que poderão ser beneficiadas, atividades essas consideradas de baixo risco e que certamente também vai atrair investimento, facilidades e desburocratizar aí. Muitas vezes o cidadão deixa de empreender, de gerar emprego, de gerar receita no município por dificuldades e burocracia. Então, dois projetos apresentados nessa casa ontem pelo prefeito Márcio Corrêa certamente trarão impactos bastante significativos e positivos para a construção civil e para toda a diversidade de atividades econômicas de baixo impacto, considerados de baixo impacto. O que nós queremos crer, trará aí, sem dúvida, a geração de emprego e um aumento de arrecadação para o nosso município e o crescimento econômico. Portanto, estaremos, né, acompanhando a tramitação e esperamos que em breve possamos aprovar esses dois projetos e certamente viabilizar aí, facilitar a vida dos investidores na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Fred Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. O vereador Ederson, há uns minutos atrás, falou que eu sou da esquerda. E deixar bem claro aqui ninguém nunca me viu aqui com o governo da esquerda, não. Eu nunca fui líder aqui do GOMID nessa casa, não. Né? Se vocês forem lá e puxar minha rede social, vão ver que sempre eu estive apoiando o Caiado. Não é de agora, não. Inclusive, meu partido Agir iria andar com o Márcio Corrêa, a pedido do governador Caiado, nós andamos com o Elisânia. Todo mundo sabe disso aqui. Isso aqui não é segredo para ninguém, não. Então, deixar bem claro aqui que foi citado que eu sou da esquerda. Nunca fui de esquerda, nem nada contra também, não. Pronto, não sou de esquerda nem de direita, sou da inclusão, pronto. Mas deixar só esse recado, eu nunca fui da esquerda e o senhor já fez parte do governo do GOMID, inclusive foi líder do GOMID nessa casa. Né? Então, o senhor foi mais de esquerda, mais canhoto do que eu. Devolvo a palavra. A réplica, presidente.
Réplica ao vereador Ederson Lopes.
Vereador, tem muita tranquilidade falar sobre isso. Eu não falei que o senhor era de esquerda, o senhor estava se comportando como alguém de esquerda, querendo controlar o debate nessa casa. Eu fui líder não só do GOMID, fui líder do João Gomes também, 2013, 2014, meu primeiro mandato. Inclusive, em 2013, eu estava lá na esplanada dos ministérios, com o Jair Bolsonaro, então deputado federal, com uma manifestação organizada pelo Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, lutando. Em 2013, eu era líder do governo
aqui nessa casa, onde o prefeito era o Antônio Roberto Gomide, eu estava lutando pela liberdade de imprensa, liberdade religiosa, pela família tradicional. E nesse ano, 2013, 2014, 90% da população anapolina reelegeu o Antônio Roberto Gomide, 90% da cidade nossa aqui, de Anápolis. Aí depois vieram o Mensalão, o Petrolão, os escândalos, então você abre os olhos, né? Você abre os olhos e você vê o que está por trás da legenda, o que está por trás do partido, o que está por trás da ideologia. Então os olhos foram abertos lá atrás e isso já faz 10 anos mais ou menos, 10 anos aproximadamente. Pode ficar tranquilo.
Obrigada, vereador Wederson Lopes. Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra para o dia 2 de abril em horário regimental.
11:43.
Perdão, convoco outra para o dia 1º de abril em horário regimental.
11:43, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara, a última desse mês de março. A presidente já confirmou aí, a próxima reunião, a próxima sessão é no dia 1º de abril, vai dar numa terça-feira. Naquela semana de 1º de abril, nós teremos sessão dia 1º, 2 e 3. Então, mesmo a segunda-feira dando 31 de março, no dia 1º de abril, terça-feira, nós teremos sessão ordinária da Câmara Municipal. Marcos.
Com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara e também Rádio Manchester, Polisvaldo.
Um abraço, Marcos Lira.
Um abraço.
Um abraço a você que ficou conosco aqui no canal da TV Câmara, no YouTube, também no Instagram da Câmara Municipal e que acompanhou conosco a transmissão da sessão pela Rádio Manchester 93 FM. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.